Se liga que já vai começar o Startcast.
Olá, amigos do Startcast, estamos aqui na edição número 58 do seu podcast e, naturalmente, estamos falando hoje sobre mais coisas, porque a Copa do Mundo acabou. E, em meio a essa tristeza, já munido da sua nova camiseta da Juventus de Turim, com o número 7 nas costas, que não é do quadrado, que está aqui o senhor Rodolfo Dias.
É, galera. Que é? Eu já falei outras vezes. Aqui é Real Madrid. Não é modinho de CR7, não.
Você vai aparecer aqui com a camisa do Vinícius Júnior. É isso que você tá falando comigo.
E nada, senhor. Eu ainda vou personalizar a minha camisa 5. Zizu.
Ah, muito bom, muito bom. Aqui, depois da live de final de Copa, está aqui também o senhor Marcelo Marques. Sobrou alguma coisa da sua casa, Sérgio?
E aí, até que tá tudo nos conformes aqui, rapaz.
Lavou as vasilhas, tudo direitinho.
Tudo lavado, tudo certinho.
Então tá bom. Foi melhor do que encomenda, inclusive. Vamos até anexar ela aqui para quem perdeu ter a oportunidade de ver de novo que o único momento bom da Croácia foi quando o Celinho parou de ver o jogo, né? Porque voltou só deu desgraça pros caras. Né?
Nunca vi. Deu desgraça.
E também está conosco aqui o senhor Grauber Maia, que já está em ritmo de futebol brasileiro desde ontem.
Qual é, senhores? Nunca tomei um tapa na cara tão forte que nem ontem lá no Mineirão. Saí da Copa do Mundo e assisti aquilo ali, Jesus amado.
Foi puxado mesmo. Porque aqui é assim, acabou a Copa do Mundo, já começa com a barbárie no dia seguinte. Ninguém tem nenhum limite. Hoje nós vamos fazer um apanhado geral desse evento gigantesco que foi a Copa do Mundo na Rússia. Vamos falar de coisas que aconteceram durante a Copa que ficaram meio que de lado, tipo a Liga das Nações de Vôlei. Os dois ficaram meio de lado, os dois principais grandes lãs, mas tudo bem, do tênis. Wimbledon e Roland Garros. Três corridas de MotoGP e três de Fórmula 1 e uma das semanas mais loucas de transferência da história da NBA. Sem falar em três divisões de campeonato brasileiro que cortaram na alta aí durante a Copa do Mundo, com até acesso já sendo definido, e nós vamos dar uma rabiscada por isso aí. E começamos agradecendo a todo mundo que acompanha o Startcast nas suas 57 edições anteriores, inclusive as especiais de Copa com as nossas apostas extremamente certeiras, e convidando a turma também a acessar o blog para ver os membros daqueles jogos especiais de Copa, que nós colocamos por lá, altos jogos maneiros, e textos como o artigo sobre o título da França que está sendo publicado lá, que, modéstia à parte, eu estava muito inspirado quando escrevi. Muito bem, vamos começar então, já que estamos em despedida de Copa do Mundo. O que dizer da França campeã, senhores? Bicampeã, aliás.
Ficou em ótimas mãos, né? Apesar de que a gente estava ali com uma certa torcida para a Croácia na final, mas a França tem o melhor time, a França mal suou para ganhar essa Copa do Mundo.
Isso que eu ia falar, a França jogou o suficiente. Não teve nenhum conjunto lindo, maravilhoso. Não, mas jogou, contou com as suas principais estrelas resolvendo. Tanto atrás quanto na frente, e conseguiu ser campeão.
Eu acho que jogou até abaixo do que poderia. Ali na final era um time jogando até acima do que se esperava, acima dos limites, e outro jogando abaixo do que poderia, que é a França.
Ótima observação, Celinho. Eu ia dizer exatamente isso. Parece que a França, hora nenhuma, precisou fazer nada para ganhar os jogos. Porque, apesar de ter um sistema defensivo que não tem nenhum jogador assim de primeira linha, o time francês segurou muito bem atrás, boa parte disso graças ao Kanté, que também estava um negócio assim, de outro planeta na Copa do Mundo. E a França subiu para o ataque, ia, chutava duas, três bolas, fazia dois gols. Chutava uma vez, fazia um gol. Aí fica difícil também, o time não tomava gol.
Só não pode esquecer da influência do Néstor Pitana, né? Que foi decisivo em dois lances, assim, que basicamente botou a França na frente do placar duas vezes. Isso, querendo ou não, define o jogo.
Sim, sem dúvida, isso colabora bastante.
Além de que jogou a credibilidade do VAR pro espaço no jogo mais importante, né? Pro espaço não, deu
não, não tem nada a ver, não.
Deu um asterisco, assim, no...
Opinião dele, ué. O VAR funcionou muito bem, inclusive, porque ele não ia marcar o pênalti, marcou um pênalti, na opinião dele.
Exatamente, o problema ali não é o VAR, a interpretação dele, mas quem critica o VAR achou essa muleta aí.
Acontece.
Um abraço para o Arnaldo Ribeiro, inclusive.
Que deve estar soltando foguete depois desse erro. Mas o que eu ia dizer aqui da França também, para encerrar meu raciocínio deles, é que você vê como é que são as coisas, né? Os caras não têm técnico, que o Deschamps é burocrático até mandar parar, que esse time da França era para jogar bola demais da conta, mas ele montou um time para ganhar a Copa do Mundo. Tanto é que você vê que planejamento, organização, planejamento não adianta nada. Que o maior aperto que a França passou foi aquela bagunça daquele time da Argentina, que aqui é junta, bunda, meu pai, ou que deu o maior aperto para a França.
Não, aí ele no maior sufoco, a famosa sorte de campeão, o Pavard, ninguém esperava nada, o cara me acerta um chutaço quando o jogo tá 2-1, empatando rápido e pondo o time de novo nos trilhos.
E o gol mais bonito da Copa, inclusive.
Exatamente.
Sobre esse negócio do futebol da França não ser tão assim, nada fora do comum, o Léo Bertozzi falou um negócio interessante pra caramba, que na Copa você não acha o melhor futebol e os melhores técnicos, né? Esses caras estão nos clubes, né? Porque aí tem competição e tal, toda temporada. Então, na Copa você não vai encontrar os melhores técnicos, o melhor futebol, não.
Ah, mas isso, o melhor futebol às vezes dá para encontrar. Às vezes
sim, se você reunir num país várias estrelas, dá para fazer.
Igual a França dá para ter feito.
Eu acho que o melhor futebol não, mas os jogadores se entregando no maior nível de suas carreiras, no maior nível possível de si, tem que ter.
Sim, sim, aí ainda dá muita importância para a Copa.
Sim.
Não que ela não devesse ter, sabe?
Só para constar aqui, vamos fazer algumas estatísticas que o Departamento de Estatística levantou. Olivier Giroud não fez nenhum gol, o que fez com que a França fosse a primeira seleção da história das Copas do Mundo que jogou com centroavante e o cara não marcou nenhum gol na Copa e foi campeã. Primeira vez que isso acontece.
Mais o companheiro de ataque dele, né?
Nossa Senhora, né? O trio de ataque, né? Que a França joga com três atacantes, né? Mas o centroavante é a primeira vez na história. Até aquela Espanha que jogava de... Tinha vez que não punha centroavante, tinha o Davi Villa lá fazendo gol.
Exato.
E só para constar, aumentou a lista de jogadores que ganharam a Champions e a Copa do Mundo no mesmo ano. O Varane conseguiu fazer isso também, se juntando ao Karimbé, que era o outro francês, Roberto Carlos, brasileiro, e o resto um punhado de alemão. Sepp Maier, Breitner, Schwarzenberg, Beckenbauer, Gerd Müller, Hones, Kepelmann e o Khedira. Essa turma aqui, vocês perceberam que é tudo aquele time do Bayern da Alemanha de 74, né? Tinha quase inteiro.
Tirando o Khedira.
Que foi do Real Madrid na outra Copa.
É.
Exatamente.
Por coincidência, os dois eram tricampeões, né?
Exato. E detalhe, né? Agora que eu reparei, todos jogavam no Real Madrid e no Bayern. Só isso. É.
Todos esses aí ganharam em seus segundos títulos também, né? Igual o Varane agora. Isso, segundo título do país, né? Na Copa.
É só, isso deve ser uma estatística. E o Deschamps, alguém podia tratar aqueles dentes do Deschamps, por favor. se igualou a Zagallo e a Beckenbauer como os únicos jogadores que também foram campeões, além de jogador, como técnico depois.
Ronaldinho Gaúcho está aí para mostrar que aquele dente tem jeito.
Pois é, ó.
De nada, só. Ronaldinho Gaúcho é supremo na arte das coisas loucas. Só dele aparecer me batendo um atabaque em plena final de Copa do Mundo.
No meio da música russa?
Rodolfo, ele tava olhando para um lado e tocando para o outro. Só isso.
E naquela brincadeira ali já apareceu mais do que o Arrascaeta na Copa do Mundo. Ô, tristeza.
Pois é. Que, aliás, das nossas apostas foi o maior tiro na água, né?
Triste para ele, mas para vocês é ótimo. Vai continuar aí fazendo... Fazendo gols mesmo, atléticos.
Eu acho que vai ser embora, e vai embora de qualquer maneira.
É, com preço menor.
É.
Talvez nem com preço menor, mas vai embora. O Mbappé.
Tá fazendo gol nos Atléticos já tá.
Não, mas isso aí é sempre. Eu falei que se Maestro Tavares tivesse falado com ele que era um galo com aquela camisa da França, eles estavam ferrados. Não tinha bicampeonato, não. Mas é que o Mbappé fez, aos 19 anos de idade, marcou um gol na final de Copa do Mundo, o que faz com que ele seja o mais jovem, depois de Pelé, a fazer um gol numa decisão, que Pelé tinha 17 quando fez um gol na final de 58, aliás, fez dois.
Ganhou mensagem do Pelé, já pode ficar feliz.
Exatamente. Ainda nas listas de curiosidades, né? Deixa eu descer aqui a lista das curiosidades, o time francês também conseguiu o... Bem interessante essa estatística. Eles fizeram metade dos gols de Copas do Mundo de 90 para cá, em finais. Metade dos gols marcados em finais de Copa do Mundo de 90 até agora foram franceses. Foram esses quatro, mais os três de 98 e mais um na final de 2006. Ou seja, a França fez 8 gols em finais de Copa, dos 16 que foram anotados. Quer dizer que fazer gol não é a característica mesmo de uma final.
É, acho que última... desde a final de 70, acho que não tinha tantos gols assim, 6 gols em uma final de Copa do Mundo.
Pois é, porque não, mas a de 86 teve 5, foi 3-2.
Ah, é.
Foi o mesmo tanto de 70, essa aí superou. Que só não superou de 58, que foi 5-2. Ela igualou a de 30, que tinha sido 4-2 também. E outra característica, outra marca aqui, foi a primeira vez que teve um gol contra na final de Copa do Mundo, e a primeira vez que o cara faz um gol contra e um gol a favor na final de Copa do Mundo. Se bem que o gol do Mandzukic a favor eu dava pro Loris.
Loris dando uma de Karius.
O Karius chama Loris também, né? Tem esse detalhe.
A fase do Karius é tão ruim que até em amistoso ele andou entregando a paçoca. O Liverpool tá correndo atrás, desesperadamente correndo atrás de um goleiro.
Alisson tá quase fechado. Já apurei com os amigos lá do Inter Brasil. Tá quase fechado. E só pra encerrar aqui, o VAR, né, foi usado pela primeira vez na história no final de Copa e os pênaltis foram assinalados aos montes, foram 30 nessa Copa, mais da metade dele com os do VAR, o que supera de longe a Copa que teve mais pênaltis marcados, e foram respectivamente 90, 98 e 2002, onde foram marcados 18 pênaltis. Essa teve 30. E os prêmios individuais, né? Melhor jogador da Copa, Luka Modric, eu não concordo com isso de jeito nenhum. Você pode até discordar de mim, mas...
Eu também não concordo, não. Pra mim, o melhor foi o Kanté. Aliás, foi o melhor do Start Sports também.
Que é onde nós vamos chegar daqui a pouco. Os outros pênaltis individuais. Prêmios individuais. A Espanha ganhou o FIFA Fair Play. E eu concordo, não faz mal pra ninguém mesmo. Tem que ganhar o prêmio. Tá certinho. Boa. O melhor jogador jovem foi o Mbappé, naturalmente. O Modric ganhou em primeiro lugar como craque da Copa, seguindo com o Hazard em segundo e Griezmann em terceiro. Para mim, o Hazard merecia mais que ele, por exemplo. E Harry Kane foi o artilheiro da Copa com 6 gols, seguido de Griezmann e Lukaku, que marcaram 4. Lukaku fez gol nos dois primeiros jogos. A luva de ouro foi pro Courtois como melhor goleiro. Vou falar, Sérgio.
Você vai falar alguma coisa sobre a seleção da FIFA?
Não pode falar ela aí, eu nem ia citar, mas...
Eu não tenho ela aqui não, só comentar que eu discordo de 7 nomes que tem lá. Desses 7, um dá pra entender a escolha, os outros 2, os outros 6 é questionável. Peraí que eu já tô procurando aqui.
Enquanto isso, eu falo do Start Sports, que foi eleita com um grande critério. Você quer fazer algum comentário sobre ela, Sr. Grauber?
A voz mais dissonante foi Ciro César de Oliveira, o que desabona um pouco a nossa seleção, né? Porque a posição abalizada de Ciroca sempre é um ponto positivo para quem a recebe.
O problema é que dessa vez ele tava muito a...
muito do contra.
Sabe? Tava demais, né? Assim, não que eu vá ler a seleção de todo mundo, porque isso aí não vem nem ao caso.
Mas, não dá pra falar.
Mas tem uns nomes que ele colocou lá que me preocuparam um pouco, sabe? Primeiro que ele tinha deixado o Mbappé de fora, e depois eu acho que ele percebeu. Mas ele botou uns caras tipo o Pogba entrou na dele, o Trippier também entrou, sabe? O Pickford até que eu fiquei em dúvida
cabe,
sobre,
né?
Ele.
E o Pickford cabe. É assim, ó. Cabe a discussão.
Agora, o goleiro foi difícil.
É, o que eu ia falar, o que eu tive mais dificuldade foi para escolher o goleiro. Uhum. E no fim, a seleção que a gente escolheu foi Subasic, da Croácia, no gol, Mário Fernandes, da Rússia, na direita, Granqvist e Godin, o sueco e um uruguaio, na zaga, e a lateral esquerda com o Laxal, do Uruguai, que para mim foi uma surpresa nessa Copa. É só esse. Se é que existe mesmo uma lista de melhor jogador jovem, ele deve ter ficado no top 2. Eu acho que dos mais novos, só ele assim, e o Mbappé se destacaram. Na volância, a gente deixou o Kanté, da França, que foi também um jogador mais votado na eleição. Fatalmente, eu daria a ele o prêmio de melhor da Copa. E 3 meias, Modric, da Croácia, De Bruyne, da Bélgica, e Eden Hazard, também da Bélgica. E no ataque, os dois franceses, Kylian Mbappé e Antoine Griezmann. Acho que essa seleção está de bom tamanho. O que vocês pensam a respeito?
Eu também acho que está inteiramente adequada. E também, assim, a Copa foi de muito equilibrada, né? Então é normal que tenha uma discrepância entre uma seleção e outra, entre uma escolha e outra, porque, assim... Igual você falou aí, que do goleiro, por exemplo. Eu falei, podia ter entrado o Courtois, podia ter entrado o Pickford. Até o Lohri podia entrar antes daquela cagada que ele fez na frente do Mazzucchi.
É, exatamente.
Até naquele momento o Schmeichel podia entrar. Então, assim, né, a gente não pode falar, desabonar nenhuma seleção, não, porque no final das contas é tudo muito equilibrado. Essa Copa foi
Mas
muito...
pode sim que... Nós achamos uma do EA Sport aqui, por exemplo, que o Isco entrou na seleção da Copa.
Nossa! É! Pelo amor de Deus também!
O Isco, velho! Você tá entendendo? Então, pois é. Então, agora chega de Copa do Mundo, 2022 é logo ali. Quem que vai ganhar a Copa do Catar?
Pois é, cara. Tem um problemaço aí, né? Porque eu, pela primeira vez na vida, praticamente, eu errei a minha aposta pra ser campeão, né? E eu não consigo enxergar ninguém, assim, basicamente destacado pra ser campeão na próxima Copa.
Pois é. Mas
falar disso agora é meio pesado.
Porque em 2015 a gente fez aquele dia do De Volta pro Futuro, quando o McFly chegou no nosso presente, nós falamos quem que ia ser os campeões. O senhor, por exemplo, Sérgio, falou que quem ia ganhar essa Copa era a Argentina.
Exato.
Acho que todo mundo errou.
Ciroca chutou a Alemanha. Aliás, Ciroca, eu e Grauber. Nós três.
Nós três erramos hoje, né? Que a Alemanha não passou nem na primeira fase.
Como
feio, feio. Quem teve perto de acertar foi o Zé Dog, que falou que seria a Bélgica.
Pois é, isso me surpreendeu.
Pelo menos semifinalista foi.
Zé Dog foi o mais lúcido de todos, por incrível que pareça. Agora, por exemplo, o senhor Rodolfo estava com o Brasil firme. Agora, a geração belga para Rodolfo vai ganhar no Catar, segundo o que ele falou aqui.
É uma grande possibilidade, hein?
E ele ainda disse, não vejo os belgas ganhando uma Copa do Mundo em 2018. Ah, que cara
feio. Eu já acho que só se renovar. A turma que aqui, faz a diferença ali já vai estar mais velha.
Aqui, ele não via a Bélgica, mas ele achou que o Brasil ia ganhar, velho. A Bélgica
não. Foi sempre poderoso. Ô, bicho, aquela aposta no Brasil foi mais em tom de zoço. Naquela época, 2015, o técnico era o Dunga. O Brasil acho que tinha acabado de levar ferro na Copa América 2015.
Naquele momento ali, o Brasil nem classificando pra Copa tava.
Eu joguei ali no mais aleatório possível.
Jogou
ali
do verde pra colher o maduro.
Enquanto isso...
Tava em sétimo correndo risco de ser rebaixado para disputar os eliminatórios da Oceania.
Enquanto vocês ficam sabendo, para 2022, Rafael Lucas aposta na geração brasileira. Seu Celina Biquet que tá aí desconversando, aposta da Espanha, não sei o que que tá vendo.
É crise,
na Espanha.
É crise.
A Espanha já era pra ser forte nessa Copa, se não tivesse demitido o técnico há dois dias do negócio.
Círio Oliveira está com a Argentina em 2022, não sabemos se com ou sem Messi. Glauber Maia acompanha Rodolfo, aliás, acompanha Zé Dog, está com o Brasil. Rodolfo está com a Bélgica, como já dissemos. Eu estou com a Nigéria.
De onde
que é isso?
Acho que você vai errar, Bruno.
Vocês vão ver o jogador que vou nascer na Nigéria agora.
Eu coloquei, se a Copa for mesmo no Catar, essa geração da Nigéria vai ser uma surpresa. Que geração da Nigéria? Agora, quem está mais alinhado aqui com a realidade é a senhorita Franciane Pereira, que está com a Inglaterra para 2022. Ela não está muito errada, não. Em compensação, 2038, ela está com o Peru e em 2042 com a Irlanda. Estou preocupadíssimo com esse mundo, esse futuro aí.
Essa nova não, ordem mundial de futebol que vai rolar.
2026 eu coloquei nos Estados Unidos. A Copa vai ser lá em 2026.
Nós mesmo, hein?
E Glauber também. Olha, olha.
Olha só que a gente acerta esse trem, bicho.
Olha só essa loucura. Chega de Copa do Mundo. Tô até preocupado agora de ver isso.
Que isso, hein?
Que loucura.
Visão além do alcance.
Segundo o Franciane Pereira, a Holanda ganhou uma Copa em 2034. Se eu fosse os caras, já comemorava.
Eu acho que eu coloquei mesmo a da Holanda em 2030.
Não, 2034 também, Rodolfo. Vocês estão muito alinhados. Deve ser um sinal. Você é limpa 2038, mas tudo bem. Vamos adiante. Teve mais coisas acontecendo no mundo enquanto a Copa do Mundo acontecia, tipo a Série B do Brasileirão. O que não mudou é os dois primeiros. Tá lá o Fortaleza e o CSA liderando até hoje.
Loucura, hein?
Só que o Fortaleza tá em baixa. Perdeu 3 dos últimos 4 jogos.
E ainda assim tá em primeiro, Rodolfo. Você não sei bem se você é em baixa.
Por quê? Como deram aquela arrancada meteórica no início do campeonato.
E que isso, hein? O CSA tá ali também coladinho neles. Aliás, agora tá mais equilibrado. 29 Fortaleza, 28 CSA. O Vila tá jogando agora, que a gente gravando na terça-feira começou a rodada. O Vila tá empatando e ainda 27. O Avaí tá com 26. O Atlético Goianiense é que pegou a ladeira e tá em quinto já. Também com 26 pontos. Essa praga vai voltar, velho? Sério?
Não, e você não viu quem é que começou a subir o morro também?
Não, os dois, né? A Ponte e o Guarani.
Não, e o Goiás também.
Ah, mas o Goiás tá mais pra baixo ainda. Mas a Ponte e o Guarani...
É, mas 4 dos últimos 5 jogos.
Acontece às vezes. Mas ali o Guarani e a Ponte Preta podem entrar nessa rodada já no G4, dependendo dos resultados. O Figueirense que estava ali, que despencou, né? Agora está com 22, já até o Curitiba. Curitiba também está no mesmo lugar, desde que a gente está vendo, ele está em oitavo, né? Não vai subir. Agora o São Bento, que era o time que não tinha perdido, né? Então perdeu as 4 últimas.
4 derrotas seguidas, já está colado na beirada da zona.
O que eu falei? Que não adianta o time não ganhar nada, velho. Os caras só empatam.
Mas quatro também derrotas. Na primeira derrota do time no campeonato, eles mandaram o técnico que tava lá mais 3 anos embora. Tem que se ferrar mesmo.
Ah, mas também o São Bento não era nem pra estar nessa Série B. Agora, o que não mudou é o Boa Esporte lá na Lanterna. Agora tem 2 ocupantes ali da zona de rebaixamento que são novatos. O Sampaio Corrêa, que largou a Série B um tempo para poder ganhar a Copa do Nordeste, agora tá com 16 pontos. O Brasilzão de Pelotas também tá mal com 15 e o Criciúma com 13. Os 3 vão sair dali. Isso aí você pode ficar tranquilo. Essa vaga ali não é.
O Criciúma tá por lá desde o início da Série B.
Mas vai sair, Rodolfo. Quem vai cair nesse negócio aí, infelizmente, o São Bento tá condenado, o Juventude também tá condenado, e o CRB e o Oeste vão brigar pela outra vaga. Tá gravado, né?
Vamos ver no final da temporada. Quer dizer que vão cair Boa, São Bento, Juventude,
CRB e Oeste. Um dos dois.
Anotado.
Ah, muito obrigado. E o Goiás, você falou dessa escalada meteórica aí, ele tem um artilheiro do campeonato, o Lucão, com 7 gols. Depois, nossa, tem um cara no Curitiba que chama Guilherme Parede, velho. Não dá, né? Deixa ele pra Série C. Faz o melhor, né? Pra ver o salvo. É atacante, velho. O que você fala do cara que chama Parede?
Porque esses caras que tem nome de que são goleiros e tem nome de Parede, Muralha, não costuma dar muito certo,
não. Dá muito certo, né? No primeiro ano ainda vai. Muito bem, Série C, o Atlético do Acre está lá até agora, menino. Mesmo perdendo as duas das 3 últimas, ele está lá. O que eu não estou entendendo é o que o Náutico está fazendo em segundo.
Essa foi a arrancada meteórica da Série C.
Loucura, hein?
4 vitórias e 1 empate nos últimos 5 jogos, saiu da zona de rebaixamento, travessa liderança.
Uhum. Chocante isso. Santa Cruz tá ali também com 21 e o Confiança com 19. Só que o Confiança não ganha há 5 rodadas e ainda tá no G4. O que quer dizer que esse negócio. Agora, quem que tá ali em sexto já? Olha o Botafogo da Paraíba aí, que não deixa a gente na mão nunca. Ai, ai.
Não, aqui, ó. E das suas 2 apostas um tempo atrás que ia pegar as vagas de Náutico e. Náutico e Remo, o Remo continua lá afundado na lanterna.
Mas o Remo vai sair.
O Globo e o Juazeirense, que você apostou que eles iam descer, tão fora da zona por enquanto.
O Juazeirense está ali para. Se bem que o Juazeirense acho que escapa. O Globo é que não tem futuro, velho. O Remo vai escapar e eles vão. O Globo vai começar perdendo na próxima rodada para o Atleticão do Acre. Melhor Atlético em aproveitamento no Brasil agora. O grupo B, o Operário do Paraná sumiu na frente, né? Ninguém tá nem vendo ele mais.
Não, os 4 primeiros sumiram na frente.
Ah, não, mas o Operário mais. O Operário botou 4 pontos no segundo colocado, que ganhou todos os últimos jogos.
É, mas tem 4 jogos ainda.
Mesmo então, assim, Rodolfo.
Mas o Cuiabá também vem na sequência de 5 vitórias.
É isso que eu tô falando, e ainda assim você tá 4 pontos na frente dele.
É.
O Bragantino tá ali, o Botafogo de São Paulo também. Agora, o Volta Redonda e o Ipiranga, talvez um deles chegue ali no Bragantino. Sei não, viu? Não tá com cara, não.
9 pontos atrás, restando só 12 em disputa.
Ué, Rodolfo, mas o Bragantino a gente conhece.
Os 4 classificados são praticamente definidos, só vai resolver mesmo é. A briga contra o rebaixamento.
Na verdade, nós vamos saber se eles estão resolvidos na próxima rodada, que tem confronto direto do Bragantino com o Volta Redonda. Se o Volta Redonda ganhar do Bragantino, pode ser. Que aí vai ser o Volta Redonda tentando essa escalada aí. E o Operário e Cuiabá vão fazer um jogo daqui a pouco no domingo, que é primeiro contra segundo, para ver se o Operário já garante o primeiro lugar. O Operário que subiu da Série D ano passado. Agora, a briga ali, Tupi, Tombense e Luverdense. Aliás, todo mundo aí tá brigando pra não cair.
Eu tô falando. O Joinville tá quase com o pé na cova. E do quinto no nono é 2 pontos só distante pra ver quem é que não pega essa vaga.
E durante a Copa do Mundo, rapaz, teve uma sequência de defesa do goleiro do Tupi num jogo com o Cuiabá que eu fiquei espantado, meu. Com umas 5 defesas que o camarada fez, mas tudo bem. E a Série D já resolveu o acesso. Ferroviário do Ceará, São José do Rio Grande do Sul, Imperatriz do Maranhão e 13 de Campina Grande estão na Série C do ano que vem. Nos confrontos que valeram a classificação, o Ferroviário eliminou o Campinense nos pênaltis, o Linense foi eliminado pelo São José, o Imperatriz venceu o Manaus nos pênaltis e o 13 passou o carro no Caxias e não teve muitos problemas para se classificar.
Não, detalhe do Ferroviário, do time que deu pressão no time de Celim. O Ferroviário classificou nas duas últimas fora de casa. Chutou bundas fora de casa. Enfiou 4-2 no Altos do Piauí e classificou fora de casa contra o Campinense nos pênaltis.
Pois é.
Eu acho que a surpresa aqui foi o Manaus, que passou o carro na primeira fase, nas outras eliminatórias, e rodou pro Imperatriz em casa nos pênaltis.
Pois é, eu achei surpreendente também. O Imperatriz, que eu não esperava nada deles, eles até que foram longe. E estão indo mais longe, né? Que eles estão ganhando 13, né? Vai ter o jogo de volta ainda no Presidente Vargas aí, mas sei lá. É. Né?
E quando você apostou no Novo Hamburgo, quem subiu foi o São José.
Pois é. Era a vaga do Novo Hamburgo, né? Era pra ser o Novo Hamburgo aqui, mas tudo bem.
Tubarão entregou a paçoca pra eles.
Pois é, Tubarãozão da massa, não tô aceitando ainda não. Mas enfim. E ainda teve Copa do Brasil, né? Os dois jogos que faltavam das oitavas de final foram resolvidos no primeiro dia de futebol depois da Copa do Mundo. Seu Glauber viu em loco a classificação do Cruzeiro empatando em 1-1 com o Atlético Paranaense depois de ter vencido por 2-1 no Paraná. E o Vasco até que deu um calor no Bahia, fez 2-0 e, como tinha tomado 3 na ida, ficou de fora. Quer fazer algum comentário sobre isso, Glauber?
Ah, o jogo foi muito ruim, cara. Muito ruim mesmo, assim. É, claramente, assim, tava parecendo jogo de começo de temporada, sabe? Os dois times numa lentidão danada. Tudo muito, muito devagar, assim, e aí daquele jeito, né? Aí o Cruzeiro conseguiu achar um gol lá, ainda conseguiu tomar outro gol depois ainda. Muito fraco o jogo, mas não escapou disso não. Já era esperado também que o jogo não ia ser lá essas coisas.
Detalhe, gol do Bergson, do Atlético Paranaense.
Pois é, tava parecendo gol da Suécia na Copa do Mundo.
Pois é.
Enquanto isso, no outro jogo da o Vasco e Bahia, a gente já desceu de volta para nossa realidade terrena. Rato invadindo campo, cuspe, agressões, desavenças.
Bunda na arquibancada.
Cenas lamentáveis. Bem-vindo de volta ao futebol brasileiro. A gente ficou um mês em Copa do Mundo. Futebol respeitoso, maravilhoso, mas aí no primeiro dia depois da Copa você já me vem com isso. Nunca voltamos tão rápido a uma realidade.
Só faltou o cachorro em campo, que é mais de futebol sul-americano.
É. Não, nós é diferente, nós é rato mesmo.
É.
Muito bem, vamos então pro vôlei. No vôlei tivemos também durante a Copa do Mundo a resolução das Ligas das Nações masculina e feminina. No masculino tivemos uma pequena, não que seja uma zebra, porque Rússia ganhando no vôlei nunca é zebra, mas a fase final foi disputada em Lille, na França, com a presença de França, Brasil, Sérvia, Rússia, Estados Unidos e Polônia. No grupo A, a França passou em primeiro, seguida do Brasil, Sérvia ficou de fora, e no grupo B, Rússia e Estados Unidos avançaram, com a Polônia ficando de fora. Sendo assim, nas semifinais, a Rússia passou um 3-0 no Brasil completamente desmotivante e a França sofreu um pouquinho, mas ganhou dos Estados Unidos de 3-2. No terceiro lugar, os Estados Unidos meteu 3-0 no Brasil. Aliás, o Brasil está bem em renovação mesmo, viu? Que sem ponteiro, o time tomou duas pancadas na fase final. E na final, a Rússia deu uma pancada na França, que era a favorita, venceu por 3-0. Mesmo com o estádio lá de Lille lotado para ver o jogo, a Rússia não tomou conhecimento da França e conquistou o título da Liga Mundial. Isso aqui para mim foi surpreendente, porque eu achei que pelo menos ia dar uma pressãozinha. Quer dizer, da Liga Mundial não, né? Liga das Nações.
Até hoje, A coisa mais inexplicável do mundo foi a escolha do Renan dar os outros pra substituir o Bernardinho. Escolha mais política impossível. O Rubim tava há mais de 20 anos trabalhando com o Bernardinho. Era assim, até os próprios jogadores estavam meio que esperando que fosse o Rubim pra continuar o trabalho do Bernardinho. Colocaram o Renan como técnico da seleção, que tá capengando ainda nesses últimos anos.
Pois é, não conseguiu arrumar o time ainda não. Nas duas últimas ligas mundiais, antes de virar a Liga das Nações, o Brasil tomou um 3-0 da Sérvia em 2016 na final, e depois, no ano seguinte, em Curitiba, perdeu para a França por 3-2. E o fato curioso é que a última vez que a Rússia tinha conquistado um título da Liga Mundial ou Liga das Nações tinha sido em 2013, em Mar del Plata, ganhando do Brasil na final por 3-0. Inclusive, Celia, esse jogo foi aquele que a gente viu lá na casa do nosso amigo Dr. Cotó, que a mãe dele entregou a chave pra gente e foi embora. Foi esse aí. É o terceiro título da Rússia. No feminino, quando a gente acha que não ia ter mais surpresa, que estava tudo bem, olha o feminino aí para surpreender a gente um pouquinho. Os Estados Unidos conquistou o título da Liga das Nações Femininas ao derrotar na final a Turquia por 3-2. Agora você me pergunta, onde estava a China e Brasil, que era para ser a final? Os dois foram derrotados nas semifinais, aí você vai me explicar isso. Aí na disputa terceiro lugar, a China meteu 3-0 no Brasil. Tem tá feio também no feminino, viu? Muito bem. Fórmula 1. O pessoal não tem muito o que fazer da vida e marca 3 corridas de Fórmula 1 para o período da Copa. Podia ser qualquer corrida? Não, vão marcar o GP da França, da Áustria e da Grã-Bretanha. Rodolfo, quem que teve essa ideia de calango deitado aí?
Não sei, mas o fato é que como esse ano o calendário tem 21 corridas, é o calendário mais longo da história da Fórmula 1, aí resolveram colocar 3 corridas em sequência, que foram as etapas da Áustria pela ordem cronológica. A Áustria, o retorno da França e da Grã-Bretanha. E foram 3 resultados completamente distintos entre eles. Na Áustria, a Red Bull ganhou a primeira com Max Verstappen, quebrando a sequência de 4 vitórias da Mercedes desde a volta da Áustria Fórmula 1, que os carros da Mercedes, os dois, depois de... Foi a primeira vez, desde a era dos... Esse da Áustria vale até um destaque. Foi a primeira vez, desde a era dos carros híbridos, que os dois carros da Mercedes saíram da corrida por causa de problemas mecânicos.
A única vez
que os dois tinham ficado fora foi naquele acidente entre Rosberg e Hamilton, na primeira volta do GP da Espanha de 2016. Mas por problemas mecânicos foi a primeira vez. Na França, no retorno de Paul Ricard, ainda sem a Mistral, com a Mistral partida, deu Hamilton com sobras. Enquanto na Inglaterra, Vettel conseguiu um resultado importante ao vencer o GP na casa do concorrente direto. Com isso, Vettel está na liderança, mas pouca coisa à frente do Hamilton. Aí esse final de semana tem GP da Alemanha. Esse ano tem, porque a Alemanha vai sempre alternando. Ano que tem, ano que não tem.
Então você quer me dizer que o Vettel ganhou do Hamilton na Grã-Bretanha lá em Silverstone, e você está me dizendo que o Hamilton vai ganhar em Hockenheim.
Não sei.
Achei que você estava falando isso.
Não. Eu tô falando que agora a gente. Não, tô falando que na Alemanha vem tendo ano que tem corrida, ano que não tem corrida. Nos anos que era pra ser em Nürburgring, não teve corrida. Esse ano, como vai ser em Hockenheim, vai ter corrida. E a única coisa que me desanima nessa corrida em Hockenheim é aquela mutilação que eles fizeram no circuito de Hockenheim ao tirar as retas da floresta. Aquilo ali foi ridículo.
Era a melhor coisa que tinha lá.
Para atender interesses comerciais e de meia dúzia de gatos chatos, de ecochatos, destruíram um dos circuitos clássicos da história da Fórmula 1. Porque eles simplesmente não fizeram igual. Eles não fizeram igual o Nürburgring, por exemplo, que eles mantiveram o traçado original e fizeram a pista menor. Em Hockenheim, eles arrancaram o asfalto e replantou de floresta no lugar. Aquilo aí foi ridículo. Mas esse foi um dos motivos, e o outro foi porque na floresta não tinha arquibancadas. E aí, como os carros faziam menos voltas na pista, era comercialmente menos interessante. Aí eles...
Faz sentido. Essa aí eu acho que foi a determinante, inclusive. Eu acho que só por ecologia eles não iam fazer isso nunca.
Ah, na Europa esse negócio de ecologia já está há muitos anos, essa atazanação. Pelo menos temos Spa ainda. Que não façam a gambiarra de mudar Spa. Foi o único circuito assim das antigas que permanece na Fórmula 1. Aí vai ter corrida, vamos. Fim de Copa, vamos voltar na normalidade dos outros esportes.
Enquanto isso, na MotoGP eles também fizeram 3 corridas. Não entendo a razão, mas tudo bem. Não precisava fazer 3 corridas durante a Copa do Mundo. Eu defendo essa tese até agora. E antes do teve o GP da Catalunha, o GP da Holanda e o GP da Alemanha. Na Catalunha, Jorge Lorenzo venceu o Marc Márquez. O Jorge Lorenzo não vencia uma corrida há muitos anos, se não me engano. Tem um bocado de tempo que ele não ganhava. Depois, na Holanda, o Marc Márquez ganhou. E na Alemanha, de novo, o Marc Márquez ganhou. E aí, com isso, o Valentino Rossi está em segundo, o Maverick Viñales em terceiro no Mundial. Mas a vantagem do Marques, assim, é um negócio estupendo. Agora que eles vão entrar na folga de fim de ano, o Marques tem 165 contra 119 do Valentino e 109 do Maverick. Acho que vai ser mais um título do seu primo, Celinho.
É, tô caminhando para isso, né? Pra alegria de Fedor, que é gosto dele também.
Aliás, Valentino Rossi, acho que ele já tá há alguns anos na MotoGP, é só pelo esporte mesmo, porque ele tá longe da forma que teve no início dos anos 2000 e dos títulos e vitórias também.
Você
tá lá por diversão já.
Ele tá em segundo no campeonato, mesmo assim.
Não, mas mesmo assim, tá uma distância meio quilométrica em relação.
Ó, duas vitórias aí, pega isso. Tamo
mas
com
quanto
aqui,
tempo?
Ó.
Eu não lembro de uma vitória dele na MotoGP.
Esse ano ele ganhou uma já.
Quando?
Quer ver? Deixa eu olhar aqui. Tem pouco tempo que ele venceu. Quer ver? Na Catalunha tinha sido o Lorenzo, na Itália também tinha sido. Ah, não, o Lorenzo ganhou foi duas seguidas. Ele quebrou a sequência dele, foi na Itália. O Valentino Rossi. É mesmo, o Valentino Rossi não ganhou nenhuma corrida esse ano, não. Como é que ele tem segundo no campeonato?
É regularidade, mano.
Sempre
falando.
Ah, mas ele tá no pódio de quase todas as corridas, deve ser por isso. É mesmo. Que loucura, então ele vai ganhar na República Tcheca. Muito bem. Vamos para falar um pouco de tênis, porque, por incrível que pareça, saibam vocês que houve competições de tênis durante a Copa do Mundo.
E não foram quaisquer competições.
Simplesmente dois grandes slams.
Não, deixa eu melhorar. Os dois mais importantes que tem, que são Roland Garros e Wimbledon. Quando que você coloca esse? Você coloca esse durante a Copa do Mundo.
Na verdade, eles estão nessa época do ano, todo ano, né? A Copa do Mundo, que tá de gaiata aí nesse 2018.
É, isso que eu ia destacar, é que o Glauber acabou de falar. Esses eventos estão aí todo ano. A Copa do Mundo, que entra de 4 em 4 anos de metida besta.
Por isso tá certo, 2022, a Copa do Mundo tem que ser novembro mesmo. Não, mentira, tem.
É, ué.
Novembro, dezembro.
Não, mas não tem. A gente não tá defendendo isso não, Rodolfo. Cuidado aí.
É só uma brincadeirinha.
Peraí, vamos por partes então aqui, como um bom serial killer faria. Roland Garros disputado no Saibro, onde o Guga ganhou vários títulos, na verdade ganhou 3 só, mas tudo bem. Mas eu dou uma chance de vocês adivinhar quem que ganhou a chave de simples masculina.
Nó, que dificuldade.
Eu queria que você fizesse com cautela, Rodolfo. Você pensasse com calma. Quem ganhou?
Não, realmente? Ué, nosso velho conhecido Rafael Nadal.
Mas será que foi ele, bicho? Não é possível que dessa vez ele ganhou.
Será?
Pô, eu não sou obrigado, né, velho? Esse Rafael Nadal também é muito chato, velho. Pra que ele ganha Roland Garros todo ano?
Ele é roubado nesse torneio.
O cara é desagradável, velho. Não tava interessado na vitória dele, não. E, diga-se de passagem, é a décima quanta que ele já ganhou desse tempo? 11 títulos, já.
11º.
Ele ganhou do Dominic Thiem por 3-0, assim, sem fazer esforço.
E, tipo assim, é 11ª vitória de 12 participações dele no, na parada, né? O aproveitamento dele no Roland Garros é um absurdo.
De 2005 até 2018, o Rafael Nadal só perdeu o Roland Garros 3 vezes. Uma pro Djokovic, uma pro Federer e uma pro Wawrinka. Só pra vocês terem ideia de como que o cara é dominante.
Não, e detalhe, ele chegou na final em todas.
Sim, não. 2015 e 2016 ele tava machucado.
Ah, é.
Não, estava machucado em uma delas. Na outra ele foi eliminado no meio do procedimento. E em 2009 ganharam dele na semifinal. Muito bem. E no masculino foi o Nadal, óbvio. Nós já sabíamos disso. No feminino nós tivemos uma surpresa. Na verdade não uma surpresa, né? Porque não podemos classificar isso como surpresa. Mas foi o primeiro título da Simona Halep, da Romênia, em Roland Garros. Finalmente já ganhou um grande slam. Tá passando a hora já disso acontecer. Ela venceu a Sloane Stephens, a americana que era a zebra no US Open do ano passado. Agora ela já tá falando que ela é a nova Serena. Vamos aguardar, porque a gente não é extremista assim, né? Nós somos pessoas cautelosas com esse tipo de afirmação. Na chave de duplas masculina, deu França, né? Em casa, o Pierre Hugues Herbert e o Nicolas Marut ganharam o título na chave masculina de duplas e na chave feminina ficou com a República Tcheca. Bárbara Krejčíková e Kateřina Wozniacková venceram a dupla de japonesas e conquistou o título. E na chave de duplas mistas é um dos jogos mais doidos que tem no tênis, inclusive. Foi o Ivan Dodig da Croácia, que jogava nas duplas masculinas com o Marcelo Melo. Ele e a Latisha Chen de Taiwan conquistaram o título.
Esse cara é muito bom na dupla, né, velho?
O Dodig, né? Ele é muito bom. Agora nós vamos para o Wimbledon. Porque o Wimbledon é um negócio um pouquinho diferente. O Nadal perdeu para o Djokovic na final. E o Djokovic ganhou o título em cima do sul-africano, o Kevin Anderson. Que, diga-se de passagem, fez até muito de chegar na final. Ele jogou 6 horas e 36 minutos para ganhar daquele americano. Fugiu o nome dele agora. Como é que chama o cara? John Isner. Ele venceu o cara em uma partida. Já imaginou você jogando tênis durante 6 horas, Celinho?
Nossa senhora. Teria me cansado, né?
Em 6 horas e 36 minutos você consegue assistir a trilogia de Star Wars, a primeira vez inteira.
Só não é pior que aquela partida que durou o dia inteiro.
Não, o pior é o mesmo John Isner tinha jogado aquela partida de 11 horas em Wimbledon no ano passado.
No dia seguinte.
Não, durou 3 dias, né? O Nadal ficou esperando para fazer o jogo dele. Mas enfim. O Djokovic ficou com o título na chave masculina, que é o quarto dele, inclusive. Angelique Kerber ganhou a feminina, derrotou a Serena Williams na final. Na chave de duplas, o Mike Bryan e o Jack Sock dos Estados Unidos ganharam o título. E com isso o Mike Bryan chegou ao 119º título dele na ATP. A carreira do cara tem 119 títulos de duplas. O segundo que tem mais é o irmão gêmeo dele, que é a dupla dele, que tem 116. O problema é que, como o irmão dele machucou, ele continuou jogando e ganhou mais 3 títulos, só para avacalhar o recorde da família. Na feminina, as mesmas tchecas que ganharam em Roland Garros ganharam em Wimbledon, a Bárbara Krejčíková e a Kateřina Wozniacková conquistaram o título. Aliás, eu acho que é a primeira vez em 5 anos ou mais que ganha o Wimbledon e Roland Garros no mesmo ano. E nas duplas mistas, Alexander Pérez da Áustria e Nicole Melichar dos Estados Unidos ficaram com o título. Por falar em título, não houve nenhuma conquista no basquetebol da NBA, porém tivemos um dos momentos mais épicos das últimas temporadas, quando LeBron James assinou contrato com o Los Angeles Lakers, como a gente já tinha até falado que poderia acontecer aqui. Alguma surpresa na ida de LeBron para Los Angeles ou não?
Cansou de jogar sozinho lá no Cleveland.
E agora vai jogar sozinho nos Lakers.
Nem vai, o Lakers contratou o Rajon Rondo. Vai jogar o Rajon Rondo e já tinha um cara bom lá no Lakers, que agora fugiu o nome dele. Pelo menos não. O time já é melhor.
E eles estão com uma série de jovens talentos que estão na final da NBA Verão, que serve para preparar os jovens.
Liga de acesso. Não é uma liga de acesso, mas é uma liga para você formar jogadores. É. E com isso aí você já vê que dá para vislumbrar um futuro bom para o time de Los Angeles. Agora, o que eu não aceito é o... Aliás, se tiver que tirar aquele banner gigantesco do LeBron lá de Cleveland, que saiu de lá e tiraram o banner, que era aquilo ali eu ri pra caramba, inclusive. O novo contrato dele é de aproximadamente 593 milhões de reais. A outra coisa surpreendente foi o DeMarcus Cousins, que foi jogar no Golden State Warriors. O Golden State aproveitou uma brecha ali na janela, contratou ele por uma temporada só. E com isso, o Golden State chegou ao absurdo de ter 5 All-Stars escalados na próxima temporada. Eles podem tem 5 jogadores que são All-Stars disponíveis no elenco. Eu acho isso um absurdo, eles tinham que proibir isso, mas enfim. Vai desequilibrar muito. Inclusive, o senhor Ciro Oliveira acha isso um absurdo também.
Fazer aquela estratégia de obrigar o time a se desfazer de um igual no vôlei daqui?
Mas não adianta, aqui eles fizeram isso só por causa do Cruzeiro.
É. Isso funciona só para o Cruzeiro aqui no Brasil.
Não, tanto que após ver que não deu certo, eles abandonaram a regra.
Cansado da regra. Muito bem. Terminamos aqui o nosso giro sobre os acontecimentos. Agora nós vamos para o mais importante, que é o esporte esquisito. Você acha que esse esquisitice para durante a Copa do Mundo? Não.
Pelo contrário.
Seu Glauber trouxe um grande apanhado. Manda ver.
Durante a Copa do Mundo é que as esquisitices acontecem. Antes da Copa do Mundo começar, Brunão, eu tinha falado que estava começando a temporada inglesa de esportes esquisitos. E como inglês não tem muita esperança com a Copa do Mundo, digamos assim, né? Tanto que eles marcaram a final de Wimbledon exatamente para o dia da final da Copa, eles meteram 4 esportes esquisitos durante esse período de Copa do Mundo aí. Então você vê que os caras estão nem aí para a Copa do Mundo, já sabe que vai perder, né? Vamos lá. Hoje eu vou passar basicamente só os resultados assim, desses esportes aqui. A gente está com 2 semanas para frente aqui, nós não temos exatamente um esporte esquisito para tratar, aí eu vou tratar com mais calma das regras, das coisas mais inusitadas desses esportes aqui. Então, agora...
Uma análise aprofundada.
Exato. Então, para não render muito agora, para não ficar uma coisa muito quilométrica, nós vamos tratar basicamente só de esportes, ou de algumas coisas muito absurdas que aconteceram. Vocês vão ver daqui a pouco. Eu estou, assim, estarrecido. Mas vamos lá. No dia 9 de junho, dias antes de começar a Copa do Mundo, né? Antes ainda da gente ter gravado o último podcast antes da Copa do Mundo, aconteceu nada mais nada menos do que a corrida de cama.
De quê?
Cama.
De cama?
É.
Ah, entendi. Cana. Eu fiquei imaginando os caras mamados assim, correndo.
Não, velho. Os caras botam a rodinha na cama e saem correndo com a cama pra rua fora.
Inteligente.
Pois é. Quem ganhou foi a equipe GH Brooks. Isso na chave geral. Essa equipe aqui composta por homens e mulheres. Na chave feminina, apenas feminina, quem ganhou foi a Ripon Runners Girls. E na chave masculina foi a equipe The Half Moon, que fizeram os melhores tempos em suas chaves. Parabéns aos campeões. Inclusive a GH Brooks aí fez a corrida em 13 minutos e 23 segundos cravados. Um grande tempo aí, ó. Se prepararam muito bem para a corrida. Parabéns para eles.
Digno de recorde.
Não chegou a ser recorde não, mas foi um bom resultado. No dia 22 de junho, todas as pessoas na Inglaterra pegam o boné, vira a aba para trás e mete o louco. Tipo o Falcão no filme lá do Sylvester Stallone.
É o Falcão, o lutador.
O lutador. Justamente porque no dia 22 de junho acontece o Campeonato Mundial de Luta de Dedão de Pé lá na Inglaterra.
Que isso, hein, cara?
Meu Deus!
Luta de dedão de pé consiste em uma queda de braço, porém feita com o dedão do pé e
que isso, hein?
Enganchado. Então, as duas pessoas sentam uma de frente para a outra e engarrancha o dedão do pé ali e vai disputando assim quem conseguir virar o pé do outro, ganha a partida. Basicamente é isso.
E como... Tá, tudo bem, né?
E
meio que não entendi, mas aceito.
E nesse esporte aqui nós temos um mito. Não é qualquer coisa não, rapaz. Porque quem ganhou o evento desse ano foi o Alan Nash. Simplesmente o cara ganhou todas as edições desse campeonato até hoje. O
que é isso, hein?
Ele é o Pelé da luta de dedão do pé. É um absurdo esse cara. É o mito dos mitos supremos da luta de dedão de pé.
Dá pra perceber.
É uma coisa muito louca. Mais pra frente nós vamos falar mais sobre as regras, sobre, né, como que se desenvolve o campeonato, etc e tal. Esse cara, inclusive, ele é tipo... lutador de MMA, assim. Ele entra lá no local de disputa das provas lá, tocando a música, luzes piscantes. Esse cara é o popstar da luta de dedão de pé. Esse cara é. Vamos tratar com mais carinho dele mais pra frente. Vocês vão ver
muito bom.
Naipe do cara. No dia 23 de junho, isso aí já aqui perto aqui do final ali da fase de grupos da Copa do Mundo, aconteceu nada mais nada menos que o Campeonato Mundial de Encantamento de Minhocas.
adiante.
Esse campeonato aqui é um evento que acontece durante um dia inteiro, é um grande festival que acontece lá na Inglaterra, que consiste em, basicamente, fazer as minhocas saírem da terra e virem para a superfície para serem capturadas.
Tá.
É como se você estivesse convencendo as pessoas de se suicidar, por exemplo. É uma coisa muito simples de ser feita.
Fácil demais.
E nisso aqui, rapaz, o que menos falta é premiação, porque eles premiam tudo. A equipe mais jovem, a equipe mais velha, a equipe que trouxe a minhoca mais gorda, a equipe que trouxe o maior número de minhocas. É uma loucura esse negócio. Eu vou falar um resultado só de uma das categorias, para não render muito o inusitado da coisa, porque quando a gente for tratar mais especificamente isso aqui, eu vou falar o resultado das outras academias, das outras competições. Mas na categoria maior número de minhocas, quem ganhou foram dois garotos, que devem ter ali os 12 anos e tal, que eles conseguiram trazer 11 minhocas à superfície.
Eu fico imaginando qual que é a estratégia que eles usam.
As técnicas, né?
Tem várias, você não consegue nem imaginar. Desde bater tambor, tocar música, bater raquete de tênis, ficar pulando. Nossa. Tem várias maneiras de trazer a minhoca. E esses meninos dessas doideira, e consegui trazer 11 minhocas. Pra você ver que o negócio, assim, é um absurdo. A gente não pode falar que deu errado, né? Porque 11 minhocas viram o que tá acontecendo aqui em cima, né?
Existem técnicas deficientes.
Por último, Bruno, eu queria tratar aqui de um esporte que aconteceu no dia 24 de junho. E pasme, esse aqui foi o que eu fiquei mais assustado com o resultado. Eu não me assustei com encantamento de minhoca, nem luta com dedão de pé, muito menos corrida de cama. Agora, o campeonato de lançamento de ovo, pra mim, foi o maior absurdo de todos.
Isso?
É isso mesmo, velho. Os caras fizeram um campeonato de lançamento de ovo. Aconteceu no dia 24 de junho. Ô, bicho, isso não é o mais estranho do negócio, cara. O mais estranho do negócio é que o esporte consiste no seguinte. Uma pessoa pega um ovo de galinha, esse mesmo que a gente frita, cozinha, etc e tal, e lança pro companheiro da equipe dele pegar esse ovo. E você não vai acreditar, cara. Mas os dois caras que ganharam esse negócio lançaram o ovo a nada mais, nada menos do que 93 metros. Você tem noção do que é isso?
E o ovo não quebrou?
Não quebrou, o cara pegou o ovo do outro lado e o ovo ficou inteiro. Porque se o ovo quebrar, perde a vez, perde a chance. Não tem condição de lançar 93 metros em ovo e o ovo não quebrar. Isso é muito absurdo.
Quase um campo de futebol.
Pois é, velho, é muita coisa, cara. Não tem condição disso não, velho.
Pois é, que estranho.
Isso é que eu fiquei mais encabulado com essa história aqui do lançamento de ovo. Não tem lógica, não, velho.
Imagina o cara lançar o ovo a praticamente 100 metros sem que... O ovo tá cozido, né?
Não.
Eu, hein?
A dupla que ganhou foi a dupla da Nova Zelândia. O nome deles é Rick Pyway e Nick Hornstein. E você vê que é campeonato mundial mesmo, né? Porque quem ganhou na Inglaterra foi a dupla da Nova Zelândia.
Pois é.
E no livro dos recordes do ano que vem vai ter o feito deles lá. Porque realmente foi o recorde mundial, nunca tinha acontecido algo meramente preciso.
Pois é, então nós estamos diante de quatro esportes que vão precisar ser dessecados posteriormente, porque de fato isso é mais estranho do que metade das coisas que aconteceram na Copa do Mundo. Aliás, mais estranho que todas, né? Que o mais estranho que teve na Copa do Mundo foi o Loris no final dando uma de caras, mas tudo bem.
Mas os russos cheirando amônia?
Também. Mas isso até que eu tolero. Mas eu não tô conseguindo aceitar ainda essa dos ovos voadores aí.
Não, essa aí foi puxada pra minha cabeça.
93 metros?
Pois é.
93, se bobear, é o alçapão do Bonfim, que é um cachutim.
É, acho que é por aí mesmo, Rodolfo. Bom, enfim. Com esses ovos voando aí, nós chegamos ao fim, então, dessa edição do Startcast, de volta às loucuras do esporte esquisito. Estávamos com muita saudade, inclusive. Muito bem, senhores. Mais algum adendo que querem fazer antes do final?
Eu queria só citar uma coisa, Bruno, rapidão aqui.
Claro.
E nós passamos pelo vôlei, pelo resultado da Liga das Nações. Eu queria só parabenizar o Sada Cruzeiro. E depois da parceria absolutamente vitoriosa no vôlei masculino, né, formou o time que ganhou todas as Superligas dos últimos anos aí. Essa semana, o Sada Cruzeiro fechou parceria com o time feminino de vôlei. Vai disputar a Superliga B esse ano. Eu acho que é muito importante para a consolidação do vôlei feminino aqui no Brasil. Uma coisa que deu tão certo no masculino, pelo menos fazer algo parecido no feminino a partir de agora. Tomara que dê muito certo.
Com certeza. Com certeza. E é importante, porque a Superliga Feminina, ela sofre muito com o abandono, viu? Bem mais do que a masculina.
Sim, com certeza.
Imagina os dois times do Sada Cruzeiro ganhando as duas Superligas daqui a alguns anos. A Globo suicida. Eles acabam com o torneio. Ela fala, não chega! É demais o mesmo time de Minas ganhar as duas Superligas, masculino e feminino.
Já tiveram que aceitar ganhar dois times mineiros no mesmo ano, né?
Segunda vez já?
Pois é. E é isso, senhores. Terminamos então aqui mais um StartCast. Estamos beirando 60 programas. Não temos mais Copa do Mundo, então vocês vão ter que aceitar essa realidade a partir de agora. Mas ano que vem tem a feminina, a gente pode fazer uns especiais da Copa Feminina. O povo não gosta de cobrir mesmo, a gente cobre aqui pra vocês. Fica tranquilo.
Não, nós fizemos nós estreamos nossa novidade, as lives durante a Copa.
Inclusive, eu vou linkar aqui a live final, né, que foi a treta maior. E vamos usar essas lives em outras ocasiões. Vocês aguardem aí que nós gostamos. Deu um resultado bastante interessante. Peruanos querendo assistir a live do seu Grau do Mar. Vários do Oriente Médio, nossos amigos de lá também estão firmes aí.
Teve uma boa aceitação.
Sim. Só se é link que o pessoal queria ver, não quis aparecer.
Oculto.
Vai aparecer na final, ainda mais legal.
Isso aí, né? Elitista. Uhum. Acessem o blog startsports.com.br, o Facebook, o Twitter e o Instagram. Vão até o Twitter conversar com o @GlauberFM, o @WikiR32, o @BrunoCSSantos e essa enconha desse @Marcelo_MA1, que teve uma Copa do Mundo inteira de tempo para poder mudar esse maldito Twitter e não mudou. É um desgraçado mesmo.
E nem vai mudar. Já virou questão de honra pra Celinho, ele não muda.
Amanhã amanhã eu registro esse Twitter. Uhum. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim, só fazendo uma correção. O lutador é o Rock. O Falcão é o campeão dos campeões. Naturalmente eu fiz uma confusão aí nos filmes do Stallone, mas tudo bem. E, por favor, já que a gente chegou nesse ponto, encerramos aqui com a Marseillaise. A gente vai pôr a Marseillaise em homenagem à França, porque eles foram campeões do mundo?
Podemos, né?
Podemos, que eu não pensei em nenhuma música francesa pra pôr, senão ia ter que ser non, rien, aí melhor não. Então vamos de Marseillaise, um abraço, pessoal, e até semana que vem com o seu StartCast. Valeu!
Valeu!